Bem-vindo ao Farol Urbano, o podcast sobre pessoas criativas e cidades mais humanas. Eu sou Frederico Cruz e esse é um canal para trocarmos informações sobre ideias, projetos e soluções inovadoras que estão transformando as cidades. Olá pessoal, nesse episódio eu converso com a Cecília Reinaldo sobre como é a vida em Dubai, uma cidade que se destaca pelo desenvolvimento acelerado, mas de uma maneira planejada e organizada. Falamos da experiência dela como empreendedora no ramo imobiliário, sobre a Rod.co, a startup que ela criou, diferenças entre Dubai e cidades do Brasil, dicas para quem tem interesse em viver em Dubai e outras coisas mais. Te agradeço muito se você deixar uma avaliação no iTunes ou no seu agregador favorito, porque assim você ajuda esse podcast a chegar a mais pessoas. Lembrando também que estamos no Facebook e no Instagram como Podcast Farol Urbano. Obrigado pela sua audiência e segue o episódio. Então, começando aqui mais um episódio do Podcast Farol Urbano. Hoje eu estou com a Cecília Reinaldo, falando diretamente de Dubai. Cecília, muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição de estar aqui com a gente, conversando. Seja bem-vindo ao Podcast Farol Urbano. Eu queria começar com a sua apresentação, a sua história, como é que você foi parar em Dubai, o que você está fazendo hoje em dia.
Oi, Fred, tudo bem? Obrigada por ter me convidado a participar. O seu podcast é super interessante e eu acho que vou tentar dar o maior tipo de valor possível para as pessoas que estiverem escutando.
Legal.
A minha história é... A gente se conhece há muitos anos, né?
Pois é.
E eu tive a oportunidade várias vezes de sair do país desde a escola até a faculdade, porque minha mãe sempre morou fora e nas férias eu ia sempre visitá-la, né?
Uhum.
Até o momento que uma vez ela veio parar em Dubai, com o marido dela, teve um trabalho aqui, eu vim visitar e me apaixonei. Apaixonei pelo deserto.
Foi que ano que era isso?
Isso foi em 2000. Minha segunda visita aqui foi no ano 2000 e foi quando eu resolvi fazer as malas e vim para cá.
Nossa.
Muito tempo.
Na época você estava morando aonde?
Na época eu estava no Brasil, eu estava terminando meu MBA, eu trabalhava numa empresa de exportação. Eu tinha me formado em relações internacionais. Até então eu tinha uma ambição muito grande de entrar para o ramo de diplomacia, mas talvez durante o curso eu cheguei à conclusão que a política externa no Brasil não era uma coisa assim muito excitante, então eu fui mais para a parte empresarial.
Pode falar, não, é isso que eu queria saber, quando você foi para aí, como é que foi o...
E aí, na verdade, quando eu estive aqui, eu fiz algumas entrevistas e houve uma oportunidade de trabalhar para uma empresa brasileira de alimentos. E assim eu vim para cá já com um trabalho em mão e trabalhei lá durante um ano. Isso foi em 2003. E depois disso, depois de um ano, o mercado imobiliário aqui em Dubai estava, digamos assim, nascendo, porque... Até antes de 2003, não existiam leis que permitissem pessoas de fora, estrangeiros, a comprarem terra, né, ou comprar terrenos, ou participar do mercado imobiliário. O país é todo dividido, onde só apenas os locais ou pessoas dos países do Golfo podiam comprar imóveis aqui. E aí houve uma oportunidade onde o meu sócio, na época, estava começando uma empresa imobiliária e me chamou para tocar a empresa e daí foi só o começo de onde eu estou no momento.
Legal. Imagino desse tempo todo até agora, como é que foi as transformações que você está vendo em Dubai, devem ser gigantes, né? Conta um pouco para a gente como é que era Dubai em 2003 e hoje em dia.
Pois é, né? São quase 20 anos observando um país ser montado do zero, né? É até difícil, por foto, você entender o que realmente foi feito nesse período. Até porque tem nós, né, nós somos, a gente nos chamamos de expatriados, né, as pessoas que estão aqui, que não participam, que não são locais. E a gente, às vezes, até em conversas brincando, a gente fala: nossa, no meu país demora 15 anos para fazer uma ponte. No meu país demora 20 anos para fazer um prédio. E aqui, em 20 anos, se construiu uma cidade que hoje está colocada entre as 10 primeiras, ou no primeiro lugar, em vários quesitos, tanto de industrial, como de tecnologia, como melhor cidade para se viver. Então, é muito difícil descrever o que se foi feito, não só na parte de construção, mas na parte de infraestrutura e ambição. E é um processo que não acabou, um processo que ainda está em andamento. E, enfim, existe um governo que tem uma ambição muito grande de posicionar o país entre, e as pessoas que estão no país, como líderes em diferentes posições, como sociais, políticas, geográficas, econômicas, o que é uma coisa fascinante, porque você, principalmente por você estar num país, né, que é muçulmano, em um país onde, né, existe uma monarquia, né, e essa questão toda política é uma discussão à parte, mas é uma coisa que é bem interessante se observar.
E você sente essa no teu dia a dia aí como empresária, né? Como depois a gente vai falar sobre a tua startup. Existe um incentivo assim por parte do governo das pessoas empreenderem, de captar recursos, captar pessoal até de fora para ajudar nesse desenvolvimento?
Não, sem 200%, né? Hoje, até eu escrevi um artigo para um jornal semana passada, falando sobre esse assunto, porque 86% das empresas aqui são SMEs, né? São startups, são pequenas e médias empresas que são o que gira a economia, né? Principalmente nos últimos 5 anos, existe uma grande necessidade, inclusive, né? Para até conseguir as metas e as ambições do que o governo tem, você tem que trazer gente de fora, você tem que fazer investimentos, você tem que, né, tem muitas empresas chegando de venture capitalism que estão investindo em pequenas empresas e fazendo com que as tecnologias sejam colocadas no, nos lugares certos para, de novo, aquela visão de governo ser efetivada, digamos assim. Você me desculpa que às vezes eu me enrolo no inglês um pouquinho na hora de falar.
Sem problemas, sem problemas. Já tá há tanto tempo aí, teu dia a dia aí é só no inglês, né?
Só no inglês, no, o português está um pouco para trás.
E você conhece muito brasileiro aí? Existe alguma comunidade brasileira aí?
Não,
Como é
sem
que é?
dúvida, existe uma comunidade expatriada brasileira muito grande. Ah, claro que existe uma rotatividade também muito, muito forte. Eu acho que tem um grupo de pessoas que vem por certos contratos ou por ter tempo determinado, mas na maioria das vezes tem muita gente que tem ambição de ficar aqui, tem ambição de montar a vida, porque tem muitos aspectos aí, fazendo uma paralelo com o Brasil, principalmente na questão da segurança do dia a dia, que as pessoas preferem ficar aqui. E essa questão é um tema até meio complicado, né? Porque no Brasil a sensação que se tem que tá todo mundo assim insatisfeito com essa parte de segurança de rua e tal, mas aqui existem vários benefícios, né, que fazem com que muita gente realmente queira ficar aqui a longo prazo, né?
Tipo o quê?
Primeiro, não existe taxação de impostos, né, sobre a taxa que foi, pela primeira vez, a primeira taxa foi incluída foi a partir do ano passado, foi o VAT, né, que é o Value Added Tax, que são o imposto de serviço. Mas o imposto em pessoas físicas, imposto em carros e vários outros encargos que se vê hoje no comparado com o Brasil, isso é uma coisa que não existe aqui. Então, o dinheiro que você ganha, ele é o que você ganha, aí fica a seu critério se você quer investir em plano de saúde ou colocar o dinheiro em, não da forma que você quer. Você não tem essa obrigação de dar 1% do seu dinheiro para o governo e se beneficiar, digamos assim, dos serviços de governo. Então, fica a seu critério.
E existem serviços públicos do governo?
Existem mais para os locais, existem, vamos dizer assim, sistemas emergenciais, mas de qualquer maneira foi introduzido bem recentemente uma lei onde que qualquer pessoa que trabalha aqui, ela deve, a empresa é obrigada a dar um plano de saúde mínimo, né? Então esse plano de saúde mínimo te dá a facilidade de ir em certos hospitais privados e ter tratamentos privados. Então, o que é bom, né? Porque aí, bom, aí varia da opinião de cada um. Eu acredito que eu prefiro receber o dinheiro e eu decido como eu gasto esse dinheiro, né? Aí, acho que muita gente também no Brasil fica insatisfeita com essa questão, né? De você receber, ser descontado e você nem sabe onde seu dinheiro está indo, né?
Não, isso é uma opção, né?
Então essa taxação é uma coisa, a parte de taxa é uma coisa importante. Outra coisa que é a questão da segurança, como eu te falei, existe um aliás, a própria Abu Dhabi, que é a capital. Aliás, muita gente acha que Dubai é a capital dos Emirados Árabes. Na verdade, a capital é Abu Dhabi. Abu Dhabi foi colocada nos últimos 2 anos como uma das cidades mais seguras no mundo de se viver. Então, essa segurança que ninguém fecha a porta de casa e que ninguém tranca o carro, isso é uma coisa bem normal na nossa rotina, né? Ninguém para no sinal preocupado se vai acontecer alguma coisa. Então,
A moto que vai parar do seu lado, né?
isso não existe. Isso realmente... É claro que tem aqueles ladrões de galinha, né? Que chama, né? Que você dá uma bobeira, alguém pega o seu celular ou pega a sua bolsa, isso é normal. Mas, assim, em termos de rotina, principalmente com crianças, existe uma certa tranquilidade, assim, que as pessoas têm em relação a isso. E você tem os benefícios de você estar no meio do mundo, né? Daqui você está 5 horas na Europa, você está a 3 horas da Índia e as pessoas gostam dessa facilidade de poder viajar, de ter o trânsito, né? Aliás, alguém falou primeiro outro dia, falou assim, poxa, você mora muito longe. Eu falei, não, quem mora longe são vocês, porque no Brasil, né, demoram 10 horas para chegar nos Estados Unidos, 10 horas para chegar na Europa, né? Então, o Brasil está um pouco, às vezes, distante do que está acontecendo no mundo.
Não, imagino
Mas.
aí toda essa parte de desenvolvimento, toda a parte financeira aí, vocês estão bem no centro, né?
Sem dúvida, e acho que por ter essa posição estratégica no mapa mundial, digamos assim, isso ajudou muito o desenvolvimento da parte de aviação, de transporte, de logística, e fazendo realmente Dubai ser um hub que conecta o East and West, né, como eles colocam. Então, sem dúvida, foi um ponto importante no posicionamento dos Emirados em relação aos outros países. E existe uma liderança muito forte de governo. Eu fico repetindo isso porque é uma coisa até que me impressiona, né? Existe Eles há pouco tempo criaram o Ministério da Felicidade. Ministério da Felicidade. Existe um business plan de governo que é seguido por minuto. Hoje você tem um plano de governo em 2020 que tudo vai virar paperless. Você tem um plano de governo para 2030 que eles vão. Existe um objetivo de uns targets de tornar Dubai, tem a estratégia de 3D printing, por exemplo, a estratégia industrial, em estratégia de transporte autônomo, entendeu? E todos esses objetivos, eles são muito bem estruturados e são atingidos. Então, como qualquer empresa, eu sempre vejo Dubai como os Emirados como gerenciados como uma empresa que tem um business plan e uma execution. E não tem essas, digamos assim, essas layers ou essas camadas, né, de decisões para serem tomadas para chegar ao objetivo que a pessoa de cima já tinha tomado a decisão, sabe como é que é? Então, as coisas acontecem com um passo que é muito mais rápido, né, que eu vejo até em países com a so-called democracia, entendeu? Então, esse governo que tem o interesse de tornar não só o país, mas como a população empossada ou empowered, né, de tomar decisões ou se posicionarem no mundo, isso é uma coisa fenomenal, que eu jamais vi em outros países que eu tive a oportunidade de passar ou viver.
E como é que essa questão mesmo do desenvolvimento da cidade, com todas essas tecnologias, todo esse incentivo e essa visão do governo, com a qualidade de vida, aí eu digo da sociedade como um todo, questão de segregação, questão de diferença ali de social. Conta pra gente um pouco, pra gente fazer um pouco dessa relação como você falou, né, do Ministério da Felicidade, por exemplo. Como é que é essa relação?
Tem muitos pontos de vista nesse ponto, porque depende muito de como você vê a vida, e eu sou uma pessoa muito prática. Você tem uma camada assim da população onde você tem, vamos dizer assim, as pessoas com vão supor de uma baixa renda, onde que eles trabalham na parte de construção, eles vêm dos países da Índia ou países assim que as condições são talvez até piores do que talvez a condição que eles estão vivendo aqui. Mas eles vêm para cá e conseguem o pão com manteiga para levar para casa, enfim, né? Onde eles não estavam conseguindo nem um terço ou um quinto daquilo, né? Então existe talvez muita discussão sobre a qualidade de vida das pessoas que não têm uma renda que possa, né, pagar, porque às vezes esses trabalhadores têm que dividir casa, dividir quarto, e, enfim, existem várias discussões assim humanas sobre o assunto, mas no meu ponto de vista capitalista de como a coisa funciona, as pessoas estão aqui porque aqui estão dando uma condição financeira muito maior de poder prover para as famílias, né? Então, claro que a classe o pessoal da construção ou que trabalha nos serviços assim de limpeza ou, né, essa assessoria de serviços realmente é uma mão de obra barata, porque ela está vindo desses países que, né, que
Não tem
realmente
praticamente condições nenhuma, né, de
isso. E daqui eles conseguem montando a vidinha deles, né? Eles têm uma vida saudável de muitas
Condição básica,
oportunidades.
né? Condição
Não,
básica é
não
atendida.
necessariamente, mas as leis aqui estão melhorando para que mais e mais direitos sejam dados para as pessoas que passam por certas situações, e desse ponto de vista faz parte do processo capitalista, entendeu?
Sim, mas existe algum movimento desse governo para olhar para esse pessoal também,
Não, sem
essa
dúvida. É uma coisa que eu vejo que vem evoluindo e vem melhorando, principalmente porque essas pessoas não estão aqui porque pegaram um avião e vieram. Elas vieram empregadas por uma empresa. Aí vai na só questão da condição, coisas assim do tipo, não, o cara trabalha em construção, pô, tá no meio do verão, o cara não pode estar no sol entre as 11 e 1 hora. Aí virou lei, que agora não pode trabalhar esse período até período. Então, essas coisinhas que, né, claro, afetam pode afetar a pessoa em vários levels, está sendo estudado e está sendo implementada para ajudar a melhorar a condição de vida aqui. Mas aí vem aquele ponto, né, que eu volto a falar, mas lá onde eles estavam, eles não tinham nem o que comer, né?
Exatamente.
Então, é um fine line entre essa discussão. Do ponto de vista das pessoas assim com a, vamos supor, a classe média, né, ou as pessoas que vêm, que estudaram ou trabalham na parte, sei lá, de hotelaria, ou trabalham em outros serviços, talvez um pouco no próximo nível, digamos assim, também é o mesmo critério. Acho que todo mundo está aqui buscando uma vida melhor e uma condição financeira que o país de onde vieram não está provendo. Agora, o que não há, porque agora você imagina, você tem centenas de nacionalidades diferentes, religiões diferentes, ideologias diferentes, entendimentos diferentes, mas você não escuta ninguém falando sobre nada, dando opinião do que deve ser, não deve ser. Está todo mundo tão focado em viver a vida de cada um, tão focado em estabelecer seus objetivos, as razões pelo que você está aqui fazendo o que você está fazendo, que você não se perde tempo aqui discutindo as leis, ou se é bom, se é ruim. É meio que assim, aqui assim que funciona, Tá feliz? Fica. Não tá feliz? Volta para casa. E aí a banda toca e ninguém fica perdendo tempo em mimimi na internet.
Sim. E o pessoal que já é nascido aí do mundo árabe, existe no dia a dia, você sente, existem alguns privilégios para quem é da muçulmana, por exemplo, você sente que isso te
Não,
impede alguma coisa no teu desenvolvimento ou no teu.
eu acho que a questão religiosa não. Eu acho que a questão dos Emirates, como eles chamam aqui, as pessoas que são daqui, né, são dos Emirados Árabes. Eles têm vários privilégios de governo, claro, porque o governo dá terrenos para eles. Eles têm prioridades de trabalhar em certas empresas. Aliás, eles fizeram também recentemente uma lei de, eu vou falar em inglês, de Emiratization, onde as empresas que têm um certo número de empregados, eles têm que manter uma taxa de empregados dos Emirados Árabes para poder funcionar aqui.
Uma coisa bem
Então,
protecionista, né? Como se fosse uma medida
isso.
bem protecionista.
E desse ponto, mas assim, é uma proteção necessária, ao meu ver. Não afeta ninguém no ponto de vista da habilidade das pessoas conseguirem ou não estabelecer ou fazer bem o trabalho. Mas não, ele a população dos Emirados é muito baixa em proporção ao tamanho de trabalho, entendeu? Então, eu não creio que isso seria um conflito a um certo momento, porque eles todos estão lendo, não precisa mais de ninguém, não, pelo contrário, precisa de
Precisa
muita
muito.
gente de fora, entendeu? Mas em termos de religião, eu acho que existe a questão do respeito das leis. Você está no país islâmico e as leis islâmicas regem o seu dia a dia. Aí vai muito também da família de cada um no mundo islâmico e como eles percebem essas leis e como eles se comportam em relação a essas leis. E claro que você tem momentos, como agora, essa semana foi um feriado enorme, porque era uma das comemorações islâmicas. Mas isso não tem um efeito, ao meu ver, negativo nenhum na minha habilidade do que eu acredito, na minha habilidade de construir ou fazer ou trazer qualquer benefício financeiro ou não no dia a dia de uma pessoa que não é muçulmana. E eu acho que existe também um entendimento muito errado do que a religião representa e um entendimento. É muito aquela história, né? Eu posso ler a Bíblia e você lê a Bíblia e nós vamos ter um
Interpretar.
debate sobre como a interpretação tem que ser feita. Então, o importante é dizer que todo mundo coexiste de uma forma muito bonita. Você tem igrejas aqui. Eu batizei minha filha aqui. Então, você tem um espaço para outras religiões, você tem um espaço de coexistir sem agressão, sem disputa de discussão. Até porque, como eu te falei, todo mundo tem um objetivo muito claro aqui, né? Todo mundo está aqui para trabalhar, para montar uma vida, tentar criar alguma coisa diferente do que talvez fosse possível no país que eles vêm, né? E então não se tem tempo para debate de opiniões, digamos assim.
É uma coisa que você falou, às vezes até tem esse debate, mas essa coisa de coexistir com a diferença, né? O que a gente está vendo hoje em dia. Hoje em dia não, já há um tempo aqui no Brasil, esse problema da bipolaridade aí das forças, né? E nem é nessa possibilidade de você discutir. Eu, por exemplo, tô achando super legal essa conversa, porque eu estou trazendo uma visão tua do mundo, vamos dizer, capitalista, do mundo de empresarial, que é bem diferente de outras pessoas que eu já entrevistei aqui, que são voltadas muito mais para o mundo social. E o podcast aqui é um espaço para debate, para as pessoas aprenderem, para eu aprender. E é legal a gente ter essas visões, essa possibilidade de escutar um lado, escutar o outro, porque não adianta demonizar um lado ou o outro, né?
Sem
Acho que
dúvida.
o principal é isso, você conseguir coexistir e as ideias que sejam diferentes, elas consigam, de alguma maneira, trabalharem juntas, né? Acontecerem. Na verdade, para isso que serve a política, né?
Não, sem dúvida. Eu acho que eu me decepcionei muito, particularmente na questão da política, né? Porque Em muitos países, não só no Brasil, mas em outros países, você hoje a política está muito, infelizmente, envolvida com interesses financeiros que não têm objetivo nenhum para a população. Então, quando você vive o oposto daquilo, você consegue até ter uma análise mais, um pouco mais crítica de que como se perde tempo brigando para o lado A ou para o lado B, quando nenhum dos lados, na verdade, tem interesse em você. Então,
Exatamente.
quando você está com um governo que tem o interesse de realmente transformar o país e você vê aquela transformação, eu mesma, vivendo o momento imobiliário da construção, quando me falaram vão construir essa palmeira no Ciano, vão construir esse prédio, eu tinha o panfleto, o brochure na minha mão, eu mesma falava assim, não. É impossível, isso não vai acontecer. E diariamente eu dirijo, eu estou olhando pela cidade, eu fico, gente, como que maravilha isso, né? Que sem se falar da arquitetura em si, que isso é uma discussão à parte, né? O que se foi feito, mas a questão de ser feito, eu não sei se é porque
O
eu vivo também
processo,
num
né?
país, que eu vi num país que realmente as coisas são tão devagar e a burocracia, e, enfim. As coisas não acontecem no mesmo passo, isso te dá, até você como empreendedor e que está, né, buscando a sua independência, não só financeira, mas, né, a sua felicidade, te dá aquela energia, te passa aquele entendimento que você também pode. E eu acho que isso que falta um pouco no Brasil, né, esse entendimento da parte de governo, em qualquer que seja partido, de focar nas pessoas e realmente o que é importante para a população. Então, aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, bem bobo. Às vezes a polícia faz campanhas na rua, em vez de punir quem não está dirigindo direito naquele dia, eles param as pessoas que estão dirigindo super bem e dão R$ 50, digamos assim, de
Olha só.
bônus. Então, existe
É uma reviravolta mesmo na abordagem, né?
reviravolta total na abordagem. Outro dia eu recebi um SMS da empresa de telecomunicação, enviada pelo governo, perguntando: o que que você gostaria? Aqui é do Ministério da Felicidade, o que que você gostaria de ver em Dubai? Ou o que que você gostaria de saber ou dar a sua opinião? E assim as coisas vão acontecendo, porque existe uma. Eles escutam o que as pessoas querem
Esse feedback, né?
Esse feedback que é fantástico e tentam colocar em prática e claro que em qualquer lugar, eu acho que claro que eu estou pintando uma situação bem rosa da história. Claro que houveram problemas, principalmente no mercado imobiliário. Claro que houve uma crise financeira que afetou Dubai de uma forma bem grande. Claro que não tinham leis que talvez protegessem as pessoas. Mas isso faz parte do aprendizado, do crescimento, faz parte do empreendedorismo de criar um país, uma cidade, uma nação com os objetivos que querem. Não dá para fazer tudo perfeito e claro que tem regras muito rígidas. Eu acho que essas regras são importantes porque também fazem com que a comunidade entenda essas regras, respeita essas regras. Não pode beber e dirigir, você vai preso. Vê se você vai ver alguém na rua bebendo e dirigindo.
Não tem
Você
papo, né?
passou cheque sem fundo, você vai preso. E para mim, Gui, esse é um ponto de vista meu. Eu acho que é assim que a banda tem que tocar. Essa coisa de dar várias opções e isso não, isso estraga o processo, porque aí os que têm dinheiro se beneficiam, os que não têm dinheiro não se beneficiam, e você começa a entrar tudo nesse processo que também não ajuda, não ajuda
Que aumenta esse
a
abismo de
sociedade,
realidades, né?
sem dúvida. Então, eu acho que a quantidade de coisas práticas que eu vejo aqui, que muitas vezes pessoas podem ver, isso é muito radical, na minha opinião, é o que faz a cidade e o país dar certo. Porque se respeita, se você não quiser, a porta está ali. Pô, avião, cada 5 minutos está saindo um, pode entrar e ir embora. Então, eu acho que essas regras são importantes para manter um certo controle de. E claro que tem problema, claro que as pessoas vão presas, claro
Claro.
que tem mil coisas acontecendo nos bastidores, mas o que hoje rege a sociedade, eu acho que é suficiente para que todo mundo tenha um bom entendimento do que pode fazer, o que não pode fazer, o que é permitido, o que não é permitido. E além do mais, você tem uma desburocratização enorme de qualquer coisa. Você pode abrir uma empresa em uma semana, sabe? Você tem um espaço de criar e fazer com uma facilidade assim impressionante.
É aquela questão ali do incentivo, né, no dia a dia de você incentivar o governo, incentivar o empreendedorismo, né? São essas facilidades no dia a dia que faz a coisa acontecer, né?
Sim, e não vem só na questão financeira de ser barato, você abre uma empresa, você tem 100% controle, existem áreas especializadas onde você pode abrir sua empresa, você tem 100% controle, porque no passado o que acontecia, para você abrir uma empresa, você tinha que ter o que eles chamam de um sponsor, tipo um fiador, digamos aqui, e esse fiador tinha que ser árabe, tinha que ser daqui. Só que a passar dos anos, depois que a questão imobiliária começou a entrar no mercado, né, onde os expatriados tinham certas áreas que os expatriados podiam comprar imóveis, houve uma necessidade também de criar zonas especiais, zonas francas, né? Zonas especiais onde as pessoas podiam abrir suas empresas sem ter essa dependência do local. Então, isso deu uma aceleração, isso juntamente com a falta de impostos, deu uma aceleração muito grande no país para muitas empresas saírem da Europa, saírem de países onde, obviamente, existe uma taxação muito alta e estabelecer o branch, ou a segunda empresa, ou terceira empresa, aqui como headquarters também. Então, houve um fluxo muito grande de empresas por facilitação e também digitalização. Hoje, a gente está num processo de digitalização, desde do seu renovação da sua identidade, do seu visto de residência, num processo muito rápido e muito, muito interessante.
Você falou aí de até 2020, você falou de ser paperless.
Isso, em
É isso, né?
2020 existe to toda uma estratégia que envolve diferentes segmentos da economia, da indústria, e setores de fazer que tudo seja paperless. Eles estão fazendo grande introdução em blockchain, em artificial intelligence, muita tecnologia sendo implantada e com objetivos para melhorar não só a vida da sociedade, mas a vida e trazer mais investimentos e tecnologias para o país também.
É a coisa ali da Smart City, né, que a gente já abordou aqui, volta e meia a gente
Isso.
fala, é grande o mercado hoje em dia para as cidades, né? As
Sem dúvida,
tecnologias
sem
aí
dúvida.
voltadas para o dia a dia, para o uso das cidades.
Sem dúvida.
E conta pra gente como é que é o desafio de a gente vai falar agora da tua empresa, da tua startup, mas antes eu queria saber como é que é uma mulher de fora empreender aí no mundo árabe.
Pois é, eu definitivamente jamais imaginaria, a não ser que eu tenha vivido o que eu vivi, que fosse possível uma mulher, independente da nacionalidade, porque eu vejo muitas mulheres aqui, não só tendo empresa, mas trabalhando, ou tendo as chances, né, tendo a grande chance de um nível bem equilibrado com homens também. De fazer e de acontecer. Então, eu nunca senti em momento nenhum uma situação onde que eu achei que houve uma desvalorização porque eu era mulher. Pelo contrário, eu acho que ajudou bastante. Até existe, veja, existe uma preocupação muito. Aliás, se você começa a entender as leis islâmicas, o Corão e como o islamismo funciona, existe uma proteção muito grande da mulher. E parece que é meio controverso isso que eu estou falando, porque todo mundo pensa na mulher muçulmana como toda vestida de preto, que não só pode com o olho para fora. Mas existe uma proteção muito, muito importante da mulher, a mulher representando o centro da família. E você vê isso nas pequenas coisas. Tem lugares para você parar o carro se você está grávida. Tem filas especiais só mulheres, vagões especiais só mulheres, táxis só para mulheres. Então, você tem sempre opção. Você pode entrar nos processos ou nos lugares que podem, né, os dois sexos, e você pode também optar pela aquela opção que o homem não tem, só a mulher tem, né? De pegar um táxi só feminino, por exemplo. Então, eu não acho que de forma alguma, eu acho que claro que cada pessoa tem a sua história, e eu acho que às vezes as pessoas confundem muito essa discussão de homem, mulher, o poder na empresa, o homem ganha mais, a mulher ganha menos, mas eu acho que isso, no final das contas, vem da questão de meritocracia. Se você trabalhou pra caramba, se você ralou, claro que cada pessoa tem um caso diferente, tem mil pessoas já passaram por situações que não necessariamente funcionou dessa forma, mas em geral eu vejo que a meritocracia é um sistema que é muito normal aqui para você subir nas empresas, para você inclusive no governo hoje aqui tem várias mulheres liderando ministérios. Então, várias vezes você vê a filha do Sheikh Mohammed dirigindo o carro dele. Então, eles passam bastante do governo essa mensagem de que a mulher exerce um papel muito importante na sociedade. Então, não existe essa, no meu ponto de vista, eu tenho certeza que outras pessoas iriam discordar comigo, mas eu acho que a mulher
O que é?
tem sim uma posição, não vou dizer favorável, mas tem as mesmas chances, entendeu?
Ou menos, ou pelo menos seria uma diferença, você sente aí uma diferença bem menor do que de outros lugares, outros
Eu acho que
países.
sim, eu acho que no ambiente, principalmente no ambiente privado, é bem focado em meritocracia. E eu não sinto nenhuma distinção entre a mulher e o homem nessa questão. Até porque as leis de maternidade aqui não são tão favoráveis. Então, assim, do ponto de vista do empregador, infelizmente, até esse é um ponto negativo, a mulher, se ela tem filho, depois de 45 dias ela tem que retornar ao trabalho. Claro que muita gente engaja com férias e faz com que o processo demore 2 a 3 meses, mas mesmo assim é pouco tempo, né? Mas porque é o que é, acaba que não existe essa diferença. Ah, não, a mulher vai ficar grávida, então não vou me empregar, que ela vai ficar 6 meses sem trabalhar. Toda essa cultura não existe porque é meio que não, eles não facilitam muito para a mulher nesse sentido, não. Então, quando você, como eu mesmo, quando vou empregar, a gente não coloca na balança essa questão do benefício da mulher ou do homem. Vai basicamente no currículo e o que tem para mostrar, né?
Sim, e como, vamos falar da sua empresa?
Vamos.
Como é que foi onde você está atuando hoje em dia, né? Qual é o segmento? Como é o nome da empresa? Como é que foi a ideia de criar essa startup?
Então, eu entrei no mercado imobiliário em 2004 e participei dessa, digamos, desse processo de eufórico de compra. Eu me lembro que se vendia aqui imóveis igual Biscoito Globo. Era uma coisa. Ah, eu sou do Rio, né?
Sim,
Eu tenho que falar do biscoito.
Biscoito Globo, com certeza.
Agora falo ainda com sotaque, né? Mas sem dúvida, existia uma loucura aqui, né? O dinheiro foi colocado, até então tivemos uma recessão, né? Em 2000, me coloca aí no 2007, 2008,
2008,
depois
junto lá com os Estados Unidos, a bolha lá.
depois tivemos outro problema aí por volta de 2013, 2014. Enfim, mercado subiu, desceu, mas eu acho que houve uma rapidez de subida e descida, talvez unprecedented, né, comparado com outros lugares. Eu acho que. Só que o problema, no meu ver, que fosse, ah, se perdeu muito dinheiro, se ganhamos dinheiro, o problema é que o mercado, por não ter leis, porque isso é uma coisa nova, e ter sido talvez o mercado estava na frente, eu sempre faço um desenho onde eu boto assim: o mercado estava aqui, as leis estavam correndo atrás para tentar buscar. Alcançar o mercado, né? E o mercado foi muito rápido. E aí, realmente, quando houve problemas, houveram muitos problemas, mas eu acho que faz parte do processo. Eu acho que o problema maior foram. Ficou todo mundo mal acostumado. Você começou a comprar, no dia seguinte você vendia pelo dobro, vendia 3 vezes mais, e aí se tornou a regra. Então, a ideia de você dobrar seu dinheiro em 1 mês, dobrar seu dinheiro em 6 meses, era uma coisa normal. Só que isso não é normal em nenhum mercado, né? Então, quando realmente o problema veio e a crise pegou, as pessoas começaram a chorar, porque, ah, mas agora não consigo dobrar mais meu dinheiro. Mas tá bom, mas você ainda está tendo aí um retorno de 7%, 8%, 10% ao ano. Isso ainda é uma coisa positiva, né? Comparado com outros mercados. Então,
Sim.
houve toda. Existe ainda esse debate do que está acontecendo no mercado hoje, os preços caíram aí por uma média nos últimos 4, 5 anos de 20, 25%. E tudo isso, né, houve uma certa, assim, insatisfação, mas eu acho que, mais uma vez, eu tentando ser prática sobre como a gente tem que ver as coisas, o que era não era normal. Então a gente não pode
Sim.
sentar agora e esperar que o que era seja uma coisa que continue para o resto da vida, né? O mercado não vai sempre para cima, como também não vai sempre para baixo.
Não, é justamente esse movimento de se adaptar, porque é uma coisa tão recente, né, essa história, é um movimento mesmo de adaptando e achando um ponto de equilíbrio, né?
E real estate, né? Mercado imobiliário é um jogo longo. Essa ideia de você comprar e vender, isso não é ação, né?
Sim.
Isso é uma coisa que você tem que ter e manter e ter um plano assim de alguns anos e não nunca entrar com essa ideia, independente de onde você estiver, que você vai comprar uma coisa e vender no dia seguinte. Isso não é normal, né?
Sim.
Então, acho que vem um pouco dessa história. Então, assistindo esse episódio, trabalhando. Eu trabalhando para o meu imobiliário, depois eu criei a minha imobiliária com o meu sócio na época. A gente viu todo esse ciclo. E dentro desse ciclo, o que mais eu percebi foi o consumidor. E o que o consumidor quer? O que o consumidor precisa? Como é que as coisas funcionam? E basicamente em 2016, eu criei uma PropTech, né? Uma empresa de tecnologia. Fiz um website, que é um marketplace, onde as pessoas hoje podem comprar e vender imóveis sem a necessidade do middleman, né? Sem a necessidade de ter uma pessoa no meio para fazer essa interceptação e assim sendo salvando o dinheiro da comissão, né? Porque aí entra uma discussão aí muito mais interessante. Eu acho que nos últimos anos, com essa questão da tecnologia e, né, e a mudança de comportamento das pessoas, onde, né, hoje tudo que você faz no seu telefone, naquele quadradinho que você está segurando na sua mão, as pessoas hoje estão questionando a necessidade de pagar coisas, né, ou pagar taxas para se fazer uma transação. Então, a questão do eu, estando no meio, represento um custo, e esse custo ele está relacionado a um valor agregado. Então, será que eu estou criando um valor agregado para você comprando esse imóvel de mim? Se você está, né, fazendo o seu trabalho de uma forma correta e dando valor para aquele consumidor, ele sem dúvida vai pagar aquela taxa sem problema nenhum. Mas aqui o que estava acontecendo, e até vejo que está acontecendo isso já, já um comportamento mundial, o consumidor no ramo imobiliário começou a chegar à conclusão de que, peraí, eu preciso de alguém para abrir a porta aqui, eu preciso, né, de alguém para negociar quando eu construí a casa, eu sei o valor que eu investi, eu sei quanto a minha casa vale. Então, todo esse debate fez com que nós criássemos a empresa. E entramos no mercado, lançamos oficialmente em agosto do ano passado. Então, a gente trabalha com construtoras para fazer, né, advertising no portal, a gente trabalha com donos que querem vender a casa direto para o comprador. E além disso, né, com essa estratégia totalmente paperless, essa estratégia em blockchain para você transferir seus imóveis e tudo que o governo está colocando em place, faz com que realmente a questão do middleman, né, seja questionada. E esse questionamento não só vai ser em real estate, não está só sendo em real estate, mas está sendo em qualquer serviço, né? Quando você está entre eu e você, e o dinheiro pode ficar entre eu e você, isso é muito atrativo. Então, quem está no meio tem que realmente justificar a sua existência, digamos assim, né?
Sim, acaba que é um serviço que vai sendo substituído pela tecnologia,
Isso.
né? E é uma tendência que a gente viu aí mal comparando com Uber, com essas empresas de logística, de entrega. E que é a evolução não numa evolução de melhora, mas é uma evolução de desenvolvimento da sociedade, né?
Não,
Que
sem
as pessoas
dúvida.
vão ter que se adaptar mesmo, porque a história da humanidade é isso, né? A gente vai sendo modificada.
Sim, e não é que eu acho que, né, as pessoas às vezes ficam muito radicais e modelos de negócio como o nosso, a indústria não vê isso como uma coisa positiva. A indústria está sempre justificando a sua existência. Ah, não, mas precisa do ser humano, precisa do ser humano. Ok, mas o que que o consumidor acha disso? Qualquer consumidor que você conversa e fala que você tem a opção de salvar a comissão de 2%, 3%, 5%, pergunta para ele se, o que que ele acha. Aí vai bem da questão de tempo e dinheiro. Se eu tenho tempo, e eu vou salvar dinheiro. Se eu não tenho tempo, eu vou pagar alguém para fazer aquele serviço para
Sim. É
mim.
como você falou, às vezes
Então,
aquele cliente que faz questão de ser atendido com algum diferencial, a pessoa vai
sim,
continuar, né?
sem dúvida. Eu não acho que é uma questão do o mercado imobiliário não vai ter mais pessoas trabalhando. Claro que vai, mas eu acho que existe um espaço muito grande
Sim, é um
para
nicho, né? Que você tá focando num nicho do mercado.
criar uma opção, né? Essas pessoas hoje, como você falou, pegam Uber, vão em lojas de imóveis e compram uma cama desmontada e vão lá e passam a tarde montando a cama, né? Ou você faz download de aplicativos onde você tem desconto para comer nesse restaurante, naquele restaurante, e você toma suas decisões de comer naquele restaurante por causa daquele desconto que você tem. Acho que é tudo que pode salvar dinheiro tem um espaço no mercado. Aí vai da questão individual se o meu tempo versus o dinheiro que posso salvar é uma coisa importante para mim.
Sim. Então, o nome da tua do site, como é que é?
O site chama HOD.CO,
Tá.
o que é abreviação de Homeowners Direct, né? Quer dizer direto do dono, digamos assim, né? Ponto CO. Não é ponto .com, ponto .co, né, que fala aqui.
Eu acho legal, eu dei uma olhada. Tem também uma seção de serviços, né? As pessoas se, tipo jardineiro, o cara que
Isso,
é,
é.
ele é, se tem uma possibilidade de criar ali uma comunidade de serviços, oferecendo serviços também, né?
É, na verdade, o que a gente é uma empresa de PropTech e a gente criou um ecossistema que vai do A a Z, né? O seu processo no mercado imobiliário, ele não termina só na questão de alugar ou vender aquele imóvel, né? Ele vai até a questão da, bom, eu vou me mudar, eu preciso pintar a casa, eu preciso comprar isso, eu preciso, né, de um jardineiro, vou precisar de uma empresa de manutenção. E aí, dentro desses profiles dessas empresas, tem descontos e vouchers onde as pessoas podem fazer o download. E aí, salvar dinheiro nesse aspecto também, né? O nosso core mission realmente é salvar o máximo que posso. Se pode dentro do sistema imobiliário, do ecossistema imobiliário.
E hoje em dia vocês atendem ao mercado de Dubai ou vocês já estão ou têm planos de expandir? Como é que tá?
Então, hoje a gente está no mercado do UAE, né? E a gente, próximo mercado que a gente vai começar é o Egito.
Legal.
E a gente trabalha com franquia também. Então, se alguém aí no Brasil quiser conversar.
Atenção, na descrição do podcast vai ter os contatos aqui da Cecília para os empreendedores nacionais.
Não, sem dúvida. Eu acho que é um movimento também muito válido no Brasil, né?
Sim.
Principalmente nos tempos que estamos.
Sim. Você tem alguma dica para quem tem interesse, está escutando e tem interesse ou pensa em se mudar para ir para Dubai? Qual é o caminho que você indica para as pessoas?
Hoje até existe uma facilidade que você não precisa mais de visto para vir aqui. Você pode pegar um visto de turista na chegada, né? O que facilita a vinda para cá, mas eu acho que vir por vir, se tem um objetivo, se tem uma estratégia, é sem dúvida uma furada em qualquer lugar, né? Então eu sempre sugiro que as pessoas apliquem, porque eles realmente contratam pessoas do Brasil. Tem empresas até como a Emirates, que é a airline daqui, que vão ao Brasil fazer recruitment, eles vão no Brasil entrevistar pessoas. E o ideal realmente é você sair contratado, porque o seu visto de turista é limitado, ele também não permite você ficar para sempre, né? E as pessoas que querem empreender e talvez abrir empresas, que também façam uma consultoria ou entrem em contato com pessoas que podem dar aquela assessoria, porque empreendedorismo virou fashion, né?
É,
Todo mundo
palavra da
escreve
moda, né?
no. É. Todo mundo escreve que é empreendedor, mas é a rotina e a loucura. E a obsessão que você tem que ter para alcançar seus objetivos, não é fácil. Então, muito mais você tentar empreender em outro país sem conhecimento,
Sim.
né? Para eu entrar nesse mercado, eu já estava há 14 anos trabalhando nele para passar para, né, para a segunda etapa da minha vida. E não necessariamente vai dar certo ou vai dar errado, né? Isso na
É um
verdade é um
processo, né?
jogo, mas eu acho que essa ideia de que você se torna. Você ganha dinheiro no primeiro dia, ou se você se torna famoso no segundo dia, ou quer que seja a ambição daquela pessoa, isso não existe em lugar nenhum. Empreendedorismo quer dizer que você não vai receber dinheiro por muitos anos, você vai provavelmente ter que dar um size à sua vida, da casa que você mora, e provavelmente morar com seus pais. Isso a não ser que você tenha dinheiro, alguém tenha investido em você para levar sua empresa para frente.
Sim.
Mas a regra geral de quem começou do zero e hoje é famoso. Você mesmo estuda a história do Jeff Bezos no Amazon, que era todo mundo começou na garagem de alguém.
Sim.
E é um processo muito, muito longo. Essa ideia de que daqui a 1 a 2 anos, não, vai demorar muito.
Tem que ter a
E
visão a
você
longo.
tem que entender isso e mais importante, fazer o seu trabalho com não só prazer, mas ser. A sua opção de vida, não existe essa coisa, eu vou trabalhar. Não, o trabalho é a sua vida, é o que te dá prazer. Eu acho que se eu pudesse deixar assim, uma mensagem, é que as pessoas escolham primeiro o que realmente fazem elas felizes. Muitas vezes eu vejo pessoas trabalhando para empresas que elas estão super infelizes, podem até estar ganhando bem, e sempre penso, se eu pudesse fazer isso, aquilo, aquilo. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que é artista, sabe fazer pintura. Enfim, invista em você, no que te traz feliz, porque a parte financeira vem após você conseguir concretizar aquilo que te deixa, o que te impulsiona. Você entende?
Legal. Não,
Desse
é um
ponto de vista.
resultado, né? Acaba que o financeiro acaba
Dinheiro é
sendo
sempre um,
resultado.
resu é um resultado. Se você está correndo atrás de uma coisa puramente pela questão financeira, as chances de você falhar são enormes.
Legal. Ficou a dica aí, então, para quem está escutando. Você quer falar sobre o seu projeto de podcast? Parece que tem alguma coisa, não tem?
Então, a gente vai lançar um podcast, depois eu passo o link para você
Sim.
e aí você. Vai ser em inglês, claro, porque é pro pessoal daqui. Mas a gente pode sempre fazer uma tradução se tiver bastante gente interessante, mas vai
Legal.
ser baseado realmente no mercado imobiliário e as questões do ecossistema daqui e trazer pessoas também interessantes para conversar sobre a opinião delas e os serviços que elas podem agregar valor para os consumidores.
Muito legal. Quero te agradecer, então. A gente está terminando aqui a nossa conversa. Te agradecer imensamente, parabéns pela tua história, é inspiradora aí para muita gente. A gente já se conhece desde de criança, né, da época da escola, e é muito legal a gente conhecer pessoas assim que estão dando certo em outros lugares do mundo, onde a gente acha que é praticamente impossível. Parabéns pela tua história, a gente se acompanha aí pelas redes sociais. Queria que você desse uma dica de alguém que faça um trabalho legal, que te inspira, para as pessoas também conhecerem e serem mais um tópico aí de crescimento para as pessoas.
Eu acho que esse, eu não estou pensando aqui porque eu não sou muito de seguir muitas pessoas porque acho que ficou muito comercializado esse espaço de empreendimento, o que deve fazer, o que não deve fazer, e muita gente até se tornou, teve bastante sucesso baseado em pessoas que nunca fizeram uma empresa, o que eu acho fantástico, mas eu tenho medo dessa falsa informação. Então, para dizer que eu não sigo ninguém, tem um empreendedor nos Estados Unidos chamado Gary Vaynerchuk. É complicado o nome dele. O Gary, Gary Y, Vaynerchuk. Ele tem uma empresa de mídia, é uma Fortune 500 company. E é um cara que coloca bastante content, na parte de social media. Ele filma basicamente o dia a dia dele dentro da empresa. E é uma pessoa que montou uma empresa do nada, que é muito grande. E eu gosto muito da como prático ele é sobre as coisas. E eu acho que é sempre bom, você consegue ter inspiração de pessoas que fizeram do nada, que entendem os problemas, desde da pessoa que pediu demissão hoje de manhã até o problema do deadline que não foi delivery, que realmente fala de questões reais, não de questões inspiracionais ou coisas que não necessariamente são, têm um contexto de realidade, se você dá para entender o que eu estou
Legal,
falando. Eu acho que
sim.
ser prático no mercado de empreendedorismo, eu acho que é uma coisa muito importante, não romantizar ideias e ser, ah, o que vai ser, o que pode ser, não. É de novo aquela conversa, vai demorar pra caramba, entendeu?
Sim.
Você vai ter que ralar muito, você vai ter provavelmente morar com seu pai e sua mãe de novo, se você realmente acredita naquilo que você está fazendo.
Legal.
Então, acho que essa é a mensagem.
Show. E para as pessoas entrarem em contato contigo, qual é o canal que você prefere? Pelo teu site, alguma rede social?
Então, acho que o meu Instagram é bem simples, é Cecília DXB, que é a sigla de Dubai, DXB. Eu te passo o link, aí você pode postar
Isso,
também para o pessoal.
eu vou colocando ali no corpo também do podcast.
E se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta, pode passar um DM, eu responderei com muita felicidade.
Legal. Então, Cícero, muito obrigado pelo teu tempo aí. Que horas são agora aí? Já está bem tarde, né?
São 10h30 da noite.
Pois é. Então, te agradeço imensamente pelo teu tempo. Muito bom falar contigo de novo. Agradecer ao pessoal que está escutando a gente, que acompanha a gente. Muito obrigado e até a próxima.
Então, obrigado e foi um prazer e boa sorte aí no seu trabalho. Estou curtindo muito o que você está fazendo e eu acho que realmente aí no Brasil precisa desse espaço para as pessoas trocarem ideias, aprenderem, discutir de uma forma coerente e ajudar um ao outro. Isso é muito importante.